Uma pessoa aqui está fazendo uma pergunta: qual é a diferença entre as linhagens e os raios? Então, aquilo que nós chamamos de linhagens e que não podemos reconhecer a nossa mentalmente, não podemos reconhecer a nossa linhagem com observação psicológica, por exemplo. Isto não basta. Você não pode saber se você é um contemplativo, se você é um curador, se você é um espelho, se você é um governante, um guerreiro, um profeta ou um sacerdote, como mônada. Você não pode saber isso pela mente, pela análise, por uma entrevista, pela auto-observação. Não pode, porque essas linhagens nós exercemos na mônada. E nós, em nível de mônada, estamos muito além destes níveis de compreensão. Então, é no nível de mônada, é no nível de espírito, é no nosso nível monádico, é ali que nós reconhecemos a nossa linhagem e é ali que nós funcionamos como linhagens. Então, cada um de nós está numa linhagem e nenhum de nós sabe que linhagem é esta. Nem pode saber se a mônada ou se o espírito não passar esta informação para a alma, para a mente. Então, isto é algo que pertence ao plano da mônada. Então, nós podemos ser aqui contadores, economistas, médicos de profissão e sermos, por exemplo, um sacerdote, como linhagem. Claro que esta linhagem sacerdotal não está sendo exercida aqui totalmente. Não está sendo praticada. Isso está sendo desenvolvido ou está sendo praticado ou vivido lá no nível da mônada. Então nós podemos viver muitas vidas e jamais saber qual é a nossa linhagem. Os raios são aqui. Então isso é uma grande diferença entre a minha linhagem e os meus raios. Isto é, a minha linhagem está acontecendo lá no meu nível monádico. E eu posso desconhecer completamente isto. Agora, os meus raios, os raios que manifestam os meus corpos, isto não só é aqui, que também age, que também se manifesta, como esses raios podem se mostrar para nós, podem se dar a conhecer, ou nós procurarmos estudá-los, ou nós procurarmos despertar para eles, conhecê-los. Porque aí, se nós nos interessarmos pelos raios, nós acabamos conhecendo os nossos corpos. Digamos que a sua alma lhe mande a intuição do raio da sua mente, do raio do seu corpo emocional. Você não precisa fazer terapia nenhuma para curar esses corpos. Basta que você entenda o raio, que você sabe qual é o raio e que você faça o trabalho do raio nesses corpos. Então são coisas muito diferentes. A nossa linhagem e os nossos raios. Isto é que a pessoa basicamente queria saber. Agora, esta pessoa está convencida de que ela trabalha com o primeiro e com o sétimo raio, em algum nível do ser dela. Como é que ela faz, ela pergunta, para trabalhar com esses dois raios, que para ela são raios não muito afins. Os raios podem não ser afins, mas cada raio pode dar aquela contribuição que nós precisamos, e a contribuição de dois raios ou de mais de dois raios pode dar aquilo que nós precisamos. Eles não precisam ser afins. Por exemplo, se esta pessoa sente em si mesma o primeiro e o sétimo raio muito claros, o que ela deve estar sentindo? Como primeiro raio, ela deve ter muita facilidade para destruir formas indesejáveis, formas que ela não queira que continuem na vida dela. Formas mentais, formas de sentimento, formas de envolvimento. Quem tem um primeiro raio tem a energia para destruir estas formas, ou para permitir que esse primeiro raio destrua essas formas. Enquanto um destrói aquilo que é indesejável, aquilo que não é mais útil, o outro, o sétimo, não, pode fazer que as vibrações imateriais comecem a penetrar na nossa matéria. Então, um está destruindo, o outro, que não é afim, está introjetando na nossa matéria vibrações imateriais. Está fazendo a mesma coisa, de outro modo. Então, para nós trabalharmos com os raios, nem sempre precisa que eles sejam afins. Eu posso ter o sexto em um corpo, o quinto em um outro, isso não tem nada de afim, mas eu posso sim ter fé e posso perceber que eles estão fazendo o próprio trabalho que não é afim, mas que no meu ser, nos meus corpos, no meu caso, aquilo está se completando, funcionando juntos. Então uma pessoa não precisa entrar em crise porque ela acha que ela está no primeiro e no sétimo e ela não sabe para onde ir. Ela deve deixar esses raios trabalharem os corpos dela, porque um está ajudando a que certas formas caducas, certas formas estratificadas, certas formas que a gente traz eventualmente de muitas vidas, caducas já, essas formas que sejam rompidas, que sejam destruídas pelo primeiro raio. E claro que aí o sétimo iria introduzir aí uma energia imaterial para nós irmos aprendendo, para nós irmos ficando à vontade, não? Nesta coisa que foi destruída. Porque se vem uma energia imaterial, eu vou ficando à vontade dentro de uma certa destruição. Veja como esta visão dos raios é muito importante para nós. Então nós teríamos que realmente estar bastante interessado nas características de cada raio desses sete, que é para poder compreender essas combinações, mas na vida, na prática, não só teoricamente. Então esta pessoa está aqui com uma possibilidade única, tendo o primeiro e tendo o sétimo raio, que um destrói e o outro introjeta algo que não é destruição, e que estão trabalhando juntos, estão perfeitamente afinados. São dois raios que, nesta encarnação, estão ajudando muito. Agora, nós estamos dizendo nesta encarnação, mas não quer dizer que os raios permaneçam a encarnação inteira, porque na mesma encarnação pode haver uma troca de raios, como nós sabemos. Já vimos isso em outros momentos. Então, esta linhagem somos nós, no nosso nível como arquétipo, nosso nível mais elevado, nossa mônada, e os raios estão se manifestando aqui. E esta pessoa que percebe nela o primeiro e o sétimo, se nós formos estudar esses raios, se nós formos ver os gráficos, se formos ver as indicações que estão lá no glossário, no verbete raios, nós vemos que existe uma conjuntura atual na Terra. Uma conjuntura de quatro raios, uma conjuntura muito importante, na qual está incluído o primeiro e o sétimo. De forma que esta pessoa está incluída numa conjuntura planetária de raios, que é formada pelo primeiro, pelo sexto, pelo sétimo e pelo décimo segundo. E que é uma conjuntura de raios que está trabalhando em nós todos a manifestação de certas leis que os raios conhecem. E quando esses quatro raios estão em conjuntura, então está havendo realmente um trabalho de universalização no nosso ser. Sendo que o 12º raio seria uma energia de libertação. Então, com este complemento ao estudo dos raios, nós podemos, eventualmente, não, na nossa vida de serviço, na nossa prática de serviço, ver de novo as características desses 7 raios, para irmos dando mais um passo nesse sentido. Porque nós não podemos estar dentro de um assunto totalmente, mas nós podemos ir passo a passo, conhecendo mais o assunto. E outra pessoa pergunta se os seres resgatáveis são para compor um outro mundo. Nesta mesma terra, neste mesmo planeta, existem civilizações suprafísicas que não são físicas e existem seres também que não estão no plano físico. E alguns centros planetários, como Herques Aurora, Mistritlã, Mirnajá, Fátima, Iberá e Anuteia, têm civilizações que não são físicas. Então, há muitos seres resgatáveis desta civilização física de superfície que podem, resgatados, prosseguir em outros planos de consciência, com outro desenvolvimento de consciência. E existem seres resgatados destas leis materiais e que podem ingressar numa destas civilizações dentro do próprio planeta Terra. Isto depende do karma de cada um, depende do karma planetário, como distribui os membros da sua humanidade, enfim, depende de leis que vão muito além das nossas preferências por estar aqui ou estar ali. Dependendo do grau da nossa entrega, fica muito mais flexível tudo isto. Dependendo da nossa entrega, se a nossa entrega é bem consciente e se a nossa entrega é a mais perfeita possível. Eu digo a mais perfeita possível porque perfeita nunca poderá ser, não é? No nosso nível humano. Mas se a nossa entrega for a mais perfeita possível, há muito mais flexibilidade de movimentos nossos, da nossa consciência, por esses planos sutis, por esses planos internos. Há muitos seres humanos encarnados que têm esta nostalgia de um plano de consciência que eles não sabem onde está e não sabem como conseguir. É uma nostalgia. Isto é uma nostalgia da sua situação como mônada, da sua situação nos mundos imateriais. Porque nós vamos encarnando, vamos entrando nesses planos materiais e a uma certa altura podemos ter nostalgia dos planos de onde viemos. E isto não deve então ser confundido com um desejo de entrar em uma civilização sutil, de ser transferido de um nível de superfície para um nível intraterreno. Nós podemos ter, na realidade, é uma nostalgia do nosso estado original, uma nostalgia daquele plano de consciência de onde a gente partiu para vir fazer a experiência na matéria. E isto tudo é curado, ou isto tudo é resolvido, isto tudo pode ser equilibrado, se nós fazemos um alinhamento com esses planos, com esses níveis, mantendo este alinhamento da forma que a gente puder, da melhor forma possível, nós vamos sendo curados. E essa nostalgia passa para um outro nível, passa para um outro plano. Esta nostalgia fica muito mais próximo da realidade de outras conjunturas de energia. Então nós vamos substituindo esta nostalgia por uma gradual experiência de estar em vários níveis ao mesmo tempo. Porque hoje, na nossa evolução, nós podemos ter a consciência em vários níveis, podemos estar despertos em vários níveis. Então, não precisamos ter desejos de ser intraterrenos, nostalgia de situações supersensíveis. Nós teremos que estar consciente em vários níveis. E para isso nós temos que aperfeiçoar esta nossa concentração no nosso ser mais profundo. Porque aí é que vamos atravessando todos esses níveis até chegarmos naquela clareza que está no nosso profundo. E chegando lá naquela clareza, a gente não esquece mais dos níveis pelos quais passou para chegar até lá. Mas precisa realmente estar nesta busca. Precisa ver, enfim, qual é a nossa prioridade. Se a nossa prioridade é a vida horizontal ou se a nossa prioridade é a vida profunda. Precisa ver qual é a nossa prioridade. Porque quem tem uma prioridade acaba se aperfeiçoando na busca daquela prioridade. Então precisa ver qual é a nossa prioridade. E tendo esta prioridade bem definida, ir aprofundando o próprio ser, não tem como esquecer por onde passou. Não tem por que ter curiosidade para saber as coisas de um outro plano. Porque se você se aprofundou, se a sua prioridade é esta, tudo que você precisa para aprender alguma coisa, ou tudo que você precisa para servir ao mundo, à humanidade, ao plano evolutivo, vai estar na sua frente, vai estar disponível para você, vai estar em suas mãos, mas precisa ver qual é a sua prioridade, isto. E uma pessoa pede explicação a respeito de uma frase do livro Toque Divino. Lá está escrito: das arenas do deserto se elevará o mistério da vida e da morte. O anjo então dirá: eu sou aquele que a cada manhã se une aos raios do sol e os concede a chama da vida. Então, isto surge das areias do deserto, porque este deserto é um estado de aridez no qual nós devemos nos encontrar para finalmente pararmos de nos distrair. Porque nós temos tantas distrações que acabamos vivendo num oásis, acabamos vivendo num jardim, acabamos vivendo neste mundo de superfície, cheio de coisas e que muitas vezes não nos levam para dentro, nos levam para fora, nos fazem dispersar. O deserto é este estágio no qual nós nos sentimos áridos. Depois de termos feito muitas experiências naquilo que é interessante, naquilo que é curioso, naquilo que é movimentado, naquilo que é agradável, tudo isto é considerado, de um certo ponto de vista, distrações. Então, a uma certa altura, o ser interior coloca a pessoa num deserto. O ser interior coloca o indivíduo na situação de não estar mais interessado em nada disto. E se ele insiste em continuar interessado, então o ser interior começa a retirar isto da vida do indivíduo. De alguma forma ele tem que entrar num deserto. Ou ele vai entrar num deserto por cansaço, ou ele vai entrar num deserto compulsoriamente quando chega a hora dele dar um passo evolutivo. Este compulsoriamente é um pouco o primeiro raio. Aquele outro modo é mais o do segundo raio. Mas todos nós um dia temos que chegar neste deserto. Isto é, temos que chegar neste desencanto, temos que chegar nesta ausência de flutuações, temos que chegar nesta ausência de estímulos externos para podermos encontrar uma certa concentração. E este deserto, no princípio, é uma situação um pouco estranha, porque a gente vem de um mundo não desértico, não é? De repente nós nos encontramos no deserto. Isto é gradual. E no início nós podemos não compreender o que está acontecendo. Mas se vamos fazendo a entrega a este novo estado, nós vamos vendo que é daquilo que a gente precisava. Que aquilo é que é o nosso atual alimento. Porque é através daquilo que nós vamos conseguir perceber outros planos de consciência, outros níveis de realidade. É aqui que nós vamos aprender uma outra linguagem com a vida, um outro relacionamento com o todo, com o infinito, com todas estas coisas que são verdadeiros mitos, que são verdadeiras lendas, não é? Para quem não está no deserto, para quem está nos oásis ou para quem está aí nos jardins deste mundo. E aqui uma pessoa está num processo muito crítico e como fazer a sua conexão para não estar influenciado por toda a energia negativa do seu ambiente. É preciso que a gente cultive este silêncio interior, que a gente busque esse silêncio interior na situação em que nós estivermos e que a gente se disponha ao serviço. Buscar o silêncio interior não quer dizer a gente se isolar, não quer dizer a gente se separar dos outros porque a gente é melhor. Nós temos que buscar o silêncio interior e temos que observar onde nós estamos sendo necessários. E lá onde nós estamos sendo necessários, lá nós cultivarmos o silêncio interior. E esse silêncio interior acaba nos atraindo, acaba nos levando para onde devemos estar. Mas onde quer que você precise estar, onde quer que você esteja, onde quer que seja o seu lugar, ali você pode estar buscando esse silêncio interior. Isso não é questão de onde você mora, de quem você se dá, não é questão de quem está ao seu lado, isso não tem nada a ver com isto. Você pode estar buscando o silêncio interior em qualquer situação, em qualquer circunstância. E o serviço ajuda aqueles que precisam mais do que nós, o trabalho junto àqueles que estão em pontos, estão em situações nas quais nós já passamos e que delas saímos, isto é fundamental para você ter as suas atuais necessidades supridas, as suas necessidades internas supridas, porque nenhum de nós estará completamente livre enquanto todos não estiverem livres. A humanidade é una. Então nós podemos experimentar níveis de liberdade, mas jamais poderemos ser completamente livres enquanto toda a humanidade não estiver liberada. De forma que se a nossa necessidade de liberação é verdadeira, é real e é sincera, essa necessidade de liberação nos leva a ver que tem gente mais escrava do que nós. Essa nossa necessidade de ser liberado é que te leva a perceber a necessidade do outro de ser liberado, porque ele deve ter uma necessidade maior do que a sua. Então você vê. E quando você vê aquilo, é impossível você deixar de atender. É impossível você deixar de ajudar. E é aí que as coisas vão sendo liberadas, porque as coisas não vão sendo liberadas só em um de nós. Cada ponto que é liberado em um de nós reflete em todos. E nós não podemos ter certas liberações enquanto todos não estiverem, pelo menos no caminho de ter aquelas liberações. Isto realmente são coisas de grupo, mas muito mais ampliadas, e que nós temos que ter presentes também. Uma pessoa está perguntando se, dado o futuro da Terra, se tem sentido nós nos preocuparmos pelo meio ambiente, por reflorestar áreas degradadas e pela conservação das espécies. O que se faz na superfície atinge também o interno das coisas e dos seres. Então, embora a situação da superfície seja como ela está, Nós podemos trabalhar em função do lado interno das coisas, da alma das coisas. Porque a natureza tem uma alma, os reinos têm uma alma. Existem entidades cósmicas atrás dessas manifestações. Então as ações têm repercussão nos planos internos, nos níveis sutis da vida, independentemente do que se passa aqui fora. E uma pessoa está perguntando, que tipo de música trabalha os centros energéticos superiores? Seria a música dos mestres? Nenhuma música, mesmo esta chamada clássica e dos mestres, nenhuma música é completa. Nenhuma. Aqui no Ocidente, não? Mesmo se vocês pegarem a nona sinfonia de Beethoven, ela não é completa. Ela não é como o modelo. Ela não é como o arquétipo que ela devia representar. Não pode ser, porque quem as compôs, os que a compuseram, tinham uma vida humana tumultuada. Tinha uma vida humana, humana. Então, quem tem uma vida humana e se deixa envolver por esta vida humana, enfim, quem é identificado com a própria vida humana, jamais poderia compor uma música, mesmo sendo um compositor clássico, jamais poderia compor uma música como ela é no seu modelo. Então, disse que no Ocidente não há nenhuma música perfeita. Agora, é claro que existe uma diferença, não é? Entre as diferentes músicas disponíveis. Essas músicas que mais correspondem àquilo que era para ser, essas músicas, embora elas não sejam perfeitas e elas não correspondam àquilo que é a proposta, a própria proposta da alma dos musicistas. Mas a alma dos musicistas teve que passar pelo corpo dos musicistas, pela mente dos musicistas, pelo corpo astral dos musicistas, pelo etérico dos musicistas. Então, já não é mais a mesma coisa. Mas essas que correspondem mais a este movimento das almas, essas podem nos ajudar na nossa harmonização. Isto sim, dependendo da música, isto pode ajudar na sua harmonização. E esta música foi criada, enfim, neste planeta, nesta humanidade, foi implantada a arte da música, supondo-se que seja música, não? Foi proposta e foi implantada a arte da música, porque isto deve nos preparar para nós ouvirmos os nossos sons interiores. Então, a música foi implantada não para ser uma coisa totalmente realizada, porque isso jamais seria possível nesta Terra. A perfeição nesta Terra não é possível, nesta etapa. Então, isto jamais foi implantado para ser perfeito. Mas como som, isto deve, pelo menos, invocar a nossa capacidade de ouvir os nossos sons internos, os nossos sons interiores. Porque entre você ouvir os ruídos do mundo feito pelos homens, né? Não os ruídos da natureza, do vento, não. Os ruídos do mundo, o barulho feito pelos homens. Entre você ouvir isto e ouvir uma música, a música te dá mais condições de você se preparar para um som interior, de você ir educando o seu ouvido, de você ir educando os seus sentimentos, de você ir educando os seus corpos sutis, para você, a uma certa altura, ouvir o som. Mas o som é interno. O som não é deste mundo. O som não é externo. Nenhum instrumento pode tocar o teu som interno. Nenhum instrumento, por mais perfeito que seja, Nenhum instrumento, nem o órgão, nem o órgão pode tocar o som que você vai ouvir quando você ouvir os sons internos. Claro que o órgão vai ajudar. O órgão vai ajudar você a se preparar. Os instrumentos vão ajudar. A música vai ajudar. Mas ela está te preparando para você ouvir o som. O som que você vai ouvir não é aquele, é outro som. Então tudo isto é uma preparação, tudo isto é um preparo. E aqui se diz que ontem se falou sobre o deserto interno. E qual é a diferença entre nós estarmos no deserto e estarmos em depressão? Pergunta uma pessoa. O deserto é uma situação de aridez na qual nós somos colocados, ou nós entramos a uma certa etapa da nossa vida. Então nós entramos nesta aridez que nós chamamos de deserto. E nessa aridez, como nós não contamos com nenhum apoio que vínhamos contando com ele, nós de repente ficamos áridos. Não empreguemos a palavra seco, porque não é a mesma coisa. Nós ficamos áridos de repente. De repente nós estamos realmente num deserto interno. Isto é uma oportunidade para você se concentrar finalmente. Porque naquele deserto interno você não tem mais interesse por mais nada. Então é a oportunidade que chegou para você para não se distrair. Neste deserto você tem que realmente encontrar alguma coisa. Então o deserto não vem para te deixar isolado, nem vem para você se sentir sozinho. O deserto vem para você não ter outra coisa que fazer do que a uma certa altura perceber que tem que olhar para dentro. Porque num deserto, para o que você vai olhar? Você não tem para onde olhar. É aí que você vai ter aquela crise, que você vai finalmente olhar para dentro. E desse momento em diante o deserto acaba, que você está num outro estado. A depressão é outra coisa. Quem está no deserto pode não estar doente, não está doente. Quem está no deserto está numa situação que ele deve aprender a viver. E ali ele vai encontrar o que ele sempre procurou. Mas enquanto ele não estiver no deserto, ele nunca vai encontrar o que procurou, porque as coisas vão sempre interferir e mascarar o que ele está encontrando. No deserto você não tem o que encontrar. Ali você vai começar realmente a se concentrar e a encontrar. Na depressão, a alma, o ser interior, está descontente com a situação dos corpos, do ego. O ser interior não está afinado com aquilo que o ego está vivendo. Então o eu superior tenta se retirar. E quando o eu superior tenta se retirar, coisa que ele não pode, porque ele só pode se retirar na hora que foi marcada. Antes ele não pode se retirar. A não ser que ele insista muito, queira, ele se retira. Mas depois ele recomeça na próxima vida com os mesmos problemas. Então, a depressão é ele vai se retirando ou ele vai se afastando até um certo ponto. Depois não é mais permitido, porque cortar o fio de vida ele não pode antes do tempo. Então, na depressão ele vai se afastando porque ele não está de acordo com o que está acontecendo naquela vida. Então, eu não sei se vocês têm isso, ou se vocês ficam prestando atenção nisso, mas para aqueles que prestam atenção nisso, quando você vai sentindo que algo está se afastando, pergunte logo, o que eu devo fazer? Você tem que perguntar o que você deve fazer, o que você deve mudar. em que ponto você tem que se transformar. Só no você perguntar isso, ele já começa a voltar. E se você perceber o que tem que fazer e começar a fazer, a depressão está curada. Agora, é claro que há pessoas que precisam de ajuda para viver este processo e precisam de ajuda para refazer este equilíbrio. Mas é bom a gente saber do que se trata. Pois não. Ah, se devem esclarecer a pessoa por que ela está deprimida? Bom, tem sempre uma forma de você dizer a verdade para a pessoa. Tem que encontrar a forma de dizer isto para ela. Se ela não pode ouvir isto, você vai preparando ela para ouvir. Mas é bom que ela saiba o que se passa com ela. Então você tem que encontrar a forma de dizer isto. Não quer dizer que você vai dizer de imediato. Você vai encontrar a forma, se ela tiver que saber conscientemente. Agora, muitas coisas se resolvem inconscientemente. Às vezes você pode ter uma tal compreensão do processo da pessoa, que essa sua compreensão irradia para ela, e ela começa a ter compreensão também, sem você ter falado nada. Precisa estar atento nessas coisas, que não tem uma forma não para fazer. E qual é a diferença entre acreditar e ter fé? A fé não é da mente, não é da pessoa, a fé é da alma. Então quando você tem fé, você sabe a coisa. Você sabe a coisa mesmo sem saber mentalmente. Você sabe internamente. Você sabe sem saber porquê. A fé não tem porquê. A fé não tem motivo. A fé é uma coisa que você sabe. E por saber, você tem fé. Você sabe que é assim. E nenhuma circunstância altera a tua fé. Porque isto vem da alma, vem do eu interno. Então nada pode alterar isto. Nenhuma circunstância pode tirar a tua fé. Porque a fé não está em nenhum plano onde possam ser roubadas. A fé está na alma. Ali ninguém pode tocar. Então se você tem fé, você não precisa de mais nada para saber as coisas. Você não precisa nem saber o porquê das coisas, se você tem fé. A crença é para quem não sabe as coisas, para quem não sabe isto. Então ela tem que saber por vias externas, e ela vai acreditar ou não. A fé nunca se perde. As crenças nós podemos perder a qualquer momento. Basta que aquele instrumento que nos fez acreditar em alguma coisa, nos desiluda. Pronto, vai embora a crença. Veja que coisa séria que são as crenças. Então, o motivo da tua crença te desilude, a crença acaba. É bem diferente de fé, não é? Muito diferente de fé. Então, vamos dar um exemplo. Quem acreditava no que Jesus dizia, quando viu ele morrer na cruz daquele jeito indefeso, deixou de acreditar que Deus é esse. Mas quem tinha fé, viu tudo aquilo e cresceu na fé. Essa é a diferença. A fé é da alma. A fé é da alma. E se a alma te passa essa fé, você recebeu um dom. Mas a fé está na sua alma. Ela pode te passar ou pode ficar experimentando você nas crenças, para você ir também evoluindo através das crenças, ir se desiludindo através das crenças, até se voltar para aquilo que realmente é. E uma pessoa está perguntando, quando uma criança nos diz que veio de outro planeta, como devemos agir? não dar importância, fazer perguntas a respeito, dizer a ela que está tudo bem e que outras pessoas também vieram de outros planetas? Não, não poderíamos dizer coisa que não sabemos, principalmente para as crianças, porque as crianças são muito despertas e as crianças compreendem mais do que nós pensamos. Então, quando você está dizendo bobagens para elas, elas percebem. E aí não consideram mais vocês um oráculo. Então, quando uma criança nos diz que veio de outro planeta, nós podemos ouvir com atenção. Basta ouvir com atenção. Você não precisa estimular, não precisa duvidar, não precisa confirmar, não precisa acreditar, não precisa fazer nada disso que as pessoas normais fazem. Você ouve com atenção, só, até ele acabar de falar. Ouve com atenção, porque de repente no ele falar ele se esclarece, ou ele diz mais. A gente ouve com atenção, nada mais. Sem tomar nenhum partido. Como que você sabe se está certo ou se não é? Então preciso ouvir com atenção. Porque esses que estão em corpos de criança têm o que dizer. Têm o que dizer e eles precisam ser ouvidos. Porque se você não os ouve, eventualmente eles não continuam falando. Você não precisa pedir que eles falem. Você precisa estar atento a eles, mais nada. E depois a vida vai fazendo.